Então, acho que uma das coisas que a gente podia convidar os nossos ouvintes, era também falar, partilhar com a gente, né, Yolanda, a experiência da SBPC. Pessoal que estiver ouvindo, que tenha participado, que tenha passeado aqui pelo campus durante a SBPC, tenha ouvido falar, para contar para a gente o que foi que ouviu, o que que ouviu dizer, ouviu falar ou participou mais intensamente aqui da SBPC. É, na verdade, a SBPC para o Pensar Educação, Pensar o Brasil já vem acontecendo já há alguns meses na cobertura que nós sustentamos aqui no ar durante vários programas sobre a realização da reunião anual da SBPC. É o maior evento científico acadêmico da América Latina. Não é isso, Yolanda? Era assim também que a própria SBPC e a UFMG promoviam o evento, né?
Isso mesmo, e só para lembrar, a SBPC foi entre os dias 16, do dia 16 ao dia 22 de julho, e foi a 69ª reunião. Foram 69 conferências, um ciclo de conferências, 82 mesas redondas, 55 minicursos, 16 sessões especiais, 5 assembleias, 2 reuniões de trabalho e 6 encontros. Além de exposições, performances, a Feira de Produtos do Vale do Jequitinhonha, já tradicional na UFMG, foi deslocada para essa data. Shows, exposição de pôsteres, a Expotec, que reuniu cerca de 26 instituições, como universidades, institutos de pesquisa, agências de fomento e entidades governamentais, para apresentar novas tecnologias, produtos e serviços, e também a SBPC Jovem, com mais de 30 atividades interativas, constituída a partir de propostas selecionadas por meio de chamada dirigida a universidades federais e estaduais, institutos de fundações de apoio à pesquisa, sociedades do setor, secretarias de educação e muitas outras instituições que estavam na SBPC Jovem.
A SBPC Jovem é um capítulo à parte dentro da SBPC, né? E é muito interessante, porque não se trata de apresentação de trabalho, se apresentação de experiências de alunos e alunas da educação básica, acompanhados alguns pelos seus professores mais diretamente, outros os professores ajudaram a preparar, mas não estavam necessariamente ali perto. Eu passei em alguns instantes super interessantes, vários alunos e alunas do interior de Minas, com os quais eu conversei, algumas vezes era a primeira vez que viajava para apresentar trabalho, era algo novo, e eles estavam lá sustentando a peteca, assim, super interessante a apresentação sobre o projeto que eu vi, era justamente um projeto de combate à violência contra as mulheres numa escola do interior de Minas.
Olha que interessante. E eles são a futura geração, né, de pesquisadores, cientistas. Essa oportunidade, né, de jovens, né, de escola básica, de estar nesse universo científico num evento tão grande, eu acho que é uma experiência muito maior do que o próprio trajeto dentro da escola, né, sem dúvida.
Eu acho que no caso específico dessa experiência me chamou muita atenção. Eu insisti com eles como é que eles tinham chegado a isso, né? E há a sensibilidade pelo conjunto de notícias sobre a questão da violência contra as mulheres, especialmente, e casos específicos na escola que acabou detonando a experiência de organizar um projeto que é de fornecer informações, mas também criar um ambiente de escuta, de conversa, que é muito, muito interessante. E era tudo um caso ali comandado por adolescentes, assim. A minha trajetória pela SBPC Jovem, que passou também por outras experiências de outros estados, chamando a atenção o quanto que a meninada estava envolvida com aquelas experiências científicas, né?
E a presença da juventude não é novidade aqui na UFMG, né? Montou junto a SBPC Jovem e a UFMG Jovem, que já costuma acontecer nessa época do ano. Então, já existem chamadas anuais para essa presença dos alunos da educação básica.
Acho que foi um feliz casamento, podemos dizer assim, pelo menos esse funcionou bem, entre a SBPC Jovem, a UFMG Jovem, que já tem uma tradição, como você chama a atenção, acho que bem coordenada, bem organizada, assim. Eu acho que esse é outro aspecto também que vale ressaltar. não é aquela coisa mais específica de uma ou outra atividade, mas do conjunto, né? A reunião anual estava muito organizada, as coisas funcionando, de um modo geral, funcionando muito bem. E as pessoas encontravam as coisas. Todas as sessões que eu participei de muitas, assim, não havia reclamação, pelo menos explícita, sobre esse aspecto da organização. E para quem ia fazer conferência, fazer mesa redonda, participar, o sistema de monitoria foi muito legal, assim, e funcionou muito bem o sistema de monitoria montado. Acho que esse foi um aspecto elogiado já na Assembleia, me parece. Não sei qual um momento a Helena Nader chamou atenção para isso, né? De como que a monitoria estava funcionando muito bem.
Mas a gente pode elogiar também a cobertura do Pensar, não é?
Eu acho que deve.
E como é que é isso, Yolanda, de cobrir um evento científico, né? É uma especificidade, né? E o que que tem nessa especificidade, assim, que diferencia?
Olha, a resposta vai ser um pouco pessoal nesse caso, que é a segunda reunião da SPPC que eu vou. E cobrir evento científico é muito complicado na questão de cobrir a produção científica, fazer divulgação, comunicação pública da ciência. É algo diferente da cobertura comum, factual, jornalística que se faz. Existe uma necessidade de aprofundar, uma necessidade de conhecimento, uma necessidade de ouvir e questionar, principalmente as pessoas que estão nesse espaço. E é bem diferente do que a gente costuma fazer. Fazer o factual não é exatamente a melhor opção, não é?
Nós conversamos sobre isso, Libéria, antes de começarmos a cobertura. Nós tivemos uma reunião organizada, coordenada pela Yolanda e pela Priscila, em que a gente definiu, digamos assim, a pauta, o que que a gente ia fazer, e uma discussão que a gente fez, que a gente não ia fazer uma cobertura, digamos assim, do evento, né? Uma cobertura institucional da coisa, que a gente ia tentar focar, e sempre que possível, a gente ia fazer uma da comunicação científica mesmo. Então, eu lembro uma opção que a gente teve. A Yolanda acompanhou, por exemplo, um conjunto de mesas, de sessões sobre ética na pesquisa. Essa era essa a ideia. Não era para falar do que aconteceu ali, mas é qual a questão de fundo, ou quais as questões de fundo acompanham três ou quatro sessões que discutem na reunião anual a questão da ética na pesquisa, que é um dos temas mais candentes e mais espinhosos que tem hoje na discussão, porque, sobretudo do ponto de vista das ciências humanas e sociais, sociais e aplicadas, mas não só, esse ordenamento que é feito no campo da saúde, que invadiu as outras áreas, cria muitos problemas para nós. Então, essa é uma questão tensa dentro da reunião anual. Foi objeto de sessões coordenadas, inclusive teve uma que foi coordenada pela própria Helena Nader, né? Teve outras organizadas pelo Fórum de Ciências Humanas e Sociais, o pessoal da psicologia, mostrando o quanto que o tema é candente. Então, a ideia era que a Yolanda fizesse um texto de fundo sobre as grandes questões que marcam esse tema e não aquele que vai acontecer.
Isso que está sendo feito, agregando tudo o que foi dito nessas diversas conferências e mesas redondas.
Então, essa que é a ideia, da gente não fazer... Eu acho que isso acompanhou também outras coberturas, assim. A ideia é qual a questão de fundo que está posta ali e não, afinal, o que aconteceu, a discussão, digamos assim, processual ali ou da organização mesmo daquela mesa, né? Isso aconteceu, por exemplo, na cobertura que a gente fez das discussões do Fórum de Ciências Humanas, quer dizer, questões candentes que foram discutidas, menos do que essa questão da organização do fórum, muito mais a questão pautada, por exemplo, da crise do investimento. Quer dizer, nós estamos falando essas duas últimas semanas pós-SBPC continuamente sobre, afinal, como que fica o financiamento à pesquisa, né? Esse é um tema que invadiu hoje o cotidiano de todas as universidades, não é isso?
Sim.
Esse é um tema que apareceu muito fortemente na SBPC desde a sessão de abertura, né? Desde a sessão de abertura já estava posta essa discussão que percorreu a SBPC toda. Nós inauguramos o tesourômetro ali fora, da UFMG, aqui no campus da Pampulha. Uma das ideias era justamente chamar a atenção para essa questão da falta de verba, que hoje explodiu no país, sobretudo a partir da comunicação, enfim, da informação de que o CNPq não tem dinheiro para pagar as bolsas a partir de setembro. Então, esse é...
Tempos sombrios.
Tempos sombrios, muito sombrios.
E a luta tem que ser dobrada em tempos sombrios. É. Mas eu queria escutar um pouco, assim, da experiência dos jornalistas, do pensar, de como que foi essa cobertura para vocês.
Diogo, quer falar como repórter do Pensar nessa empreitada?
Foi uma experiência muito interessante para mim cobrir a SBPC. E a minha parte que eu fiquei mais interessado e mais por dentro foi dos assuntos que decorreram afro-indígena, que foi a primeira experiência em que essa temática, né, afro-indígena, entrou na programação principal do SBPC. Até então ela era colocada em atividades paralelas à semana, e nessa ela entrou para a programação principal. Os eventos aconteceram principalmente nos auditórios da FAS e foram durante todas as semanas. Os três principais eixos assim, discutidos durante a semana foram invisibilidade da produção científica, alguns assuntos relacionados à saúde e também assuntos relacionados principalmente à invisibilidade linguística, relacionados aos povos indígenas, em sua maioria.
E essas discussões sobre esses três eixos, Diogo, você acha que chegou no final, depois de você ter acompanhado a semana, que balanço que você faz? Bem que seja um balanço precário, assim, dessas discussões, o que que te pareceram?
Eu achei assim, em modo geral, elas foram positivas, mas tiveram alguns pontos fracos, que eu achei, na minha opinião. Principalmente a falta de representatividade na hora de apresentar as mesas. Você via muito pessoas falando sobre índios, mas você não escutava os índios falando sobre os próprios índios. Você via pessoas falando sobre problemas, principalmente de origens históricas relacionadas a negros, mas você não via uma pessoa negra falando sobre esses problemas. E também havia uma falta de contextualização. Em alguns momentos pareciam que estávamos falando sobre a realidade distante e não a realidade que acontece, né, durante todos os dias das populações, tanto negras quanto indígenas.
Esse é um tema, essa questão da invisibilização, né, quer dizer, tornar o outro invisível, seja desses, como que você não dá, não joga luz, não lança luz sobre a temática, o mesmo quando joga luz sobre a temática, você não traz os próprios protagonistas, é um dos grandes dilemas que a gente vive hoje, na universidade como um todo, em vários campos. Né, Liberia? Um pouco você também trabalha com temáticas que envolvem esses sujeitos invisíveis.
É difícil de aparecer, né? Até a chegada dessa discussão dentro desse universo acadêmico, ela é lenta, ela é difícil, parece que ela é dificultada, inclusive. Né? Eu, às vezes, percebo temáticas no campo da inclusão, de um modo geral, eu percebo elas segregadas dentro do sistema acadêmico, né? Mas é interessante a caminhada também, né? Pela primeira vez ter essa sessão especial, é um caminho, é um começo, promete, né? Talvez a falta das pessoas, os próprios representantes, né, das causas não estarem presentes é uma coisa certamente sintomática, mas é uma coisa para a gente pensar, refletir e modificar. Não é também para ficar numa posição de queixa, né?
Essa organização, a gente teve antes da SBPC, como o professor Luciano comentou, no CCB, nós falamos muito antes da SBPC começar sobre a própria reunião, e quando nós recebemos a professora Shirley Miranda, ela que foi uma das pessoas que estava na comissão da SBPC afro-indígena, ela falou da dificuldade de se encontrar essas pessoas dentro da academia. E houve, no caso daqui da UFMG, um deslocamento do período de aulas do FIEI, que é o curso de formação intercultural de educadores indígenas da Faculdade de Educação. Então, a gente tinha uma quantidade enorme de indígenas que estavam presentes e não lhes era negado, mas também não lhes era garantido o espaço de fala e o espaço de discussão. Tanto que na primeira conferência, que foi a conferência de abertura dessa programação afro-indígena, eles tomaram a palavra, a gente teve uma dificuldade da chegada dos conferencistas que tinham sido chamados para aquela mesa de abertura, E eles tomaram a palavra e deixaram muito claro esses eixos que foram levantados para essa programação no que eles sentem na pele, a dificuldade com a saúde, a forma como eles não podem sequer fazer pesquisas em suas línguas nativas e o lugar e como eles fazem suas pesquisas. Eles oraram, eles cantaram nessa conferência de abertura, reivindicando essa face da ciência indígena, reivindicando esse caráter da ciência indígena, extremamente oral, extremamente ligado a questões que não fazem parte dessa ciência tradicional que a gente costuma colocar em prática na academia.
Eu acho que esse é um problema da forma como a gente institucionalizou a universidade, né, muito ligada à ciência, e essa ciência, digamos, positiva, essa ciência ocidental, que não incorpora no coração da universidade os outros saberes. Na verdade, não incorpora no coração, muitas vezes, nem as próprias ciências humanas, sociais, a filosofia. O que dirá desses outros saberes que não são saberes canônicos, né, que são saberes que participam de outras tradições, algumas das quais colidem frontalmente, inclusive, com as tradições científicas.
Mas essa falta de espaço, né, para essa representação também traz uma resposta bonita deles, né, que é dizer da forma como a cultura acontece, né, dizer a partir do seu canto, da sua manifestação ali mítica, né. É interessante também essa forma como eles reivindicaram esse espaço no evento, né.
Você ia dizer alguma coisa na hora que a Yolanda falou, Diogo?
Ah, sim. Foi sobre em relação à fragmentação. A fragmentação da pesquisa que eles colocavam, porque enquanto uma parte, por exemplo, existe pesquisas na Amazônia relacionadas a determinado assunto, existe a mesma pesquisa relacionada ao mesmo assunto no Nordeste do país. E aí essas pesquisas não se encontram, porque não existe uma sociabilização dessas pesquisas relacionadas a esses povos. E uma das críticas mais interessantes, pelo menos para mim, foi quando falou de quando a universidade enxerga essas populações, enxerga como matéria-prima para pesquisa. E uma vez que as pesquisas são realizadas, a universidade não volta para as comunidades para prestar serviço, prestar esclarecimento, mostrar o que foi pesquisado ali. Então termina sendo uma via única em que eles servem conhecimento para a universidade, o conhecimento não retorna para eles, e quando retorna, retorna cheio de preconceito, falando que o conhecimento que eles têm não é o conhecimento próprio, ou que não é o conhecimento que deve ser levado à frente. Inclusive, um dos exemplos mais legais foi dado por um indígena. Ela é uma indígena de uma comunidade de Natal, e ela falou sobre um problema que ela teve em relação à amamentação, e que, como ela produzia muito leite, é comum que exista a amamentação cruzada na comunidade dela. E uma vez que isso foi realizado dentro de uma maternidade, ela quase sofreu o risco de ser processada. Isso foi interessante para a gente ver como a realidade desses dois mundos se chocam, né, todos os dias.
Eu acho que essa questão, que é uma questão de como que a discussão acadêmica, científica, pode contribuir, inclusive, para dar visibilidade para essas grandes tensões que marcam a nossa sociedade. Eu acho que, nesse sentido, a SBPC é um fórum muito interessante, porque, seja pela dificuldade, pela invisibilidade, quer dizer, mas já tematizar, digamos assim, problematizar essa invisibilidade, eu acho que já é uma questão importante. Criar fóruns em que ela possa ser tematizada e eventualmente enfrentada, eu acho que já é um grande avanço. E nesse sentido, assim como há experiências como essa, eu acho que foram mostradas outras experiências também interessantes, de como, eu lembro de um pesquisador falando desse processo de ir até a população e depois devolver para a população também, por meios variados, dar retorno variado por fotografia, por livros, etc., para essa população, para que a população compreenda também participe ativamente dessa produção do conhecimento. Na verdade, não é participar, é reconhecer essa participação, né? Porque eu acho que muito boa parte das nossas pesquisas na área de antropologia, de educação, são pesquisas em que os sujeitos participam da produção do conhecimento. Muitas vezes, é negado esse reconhecimento. Acho que cada vez mais essas populações que são sujeitos objetos de pesquisa estão reivindicando a sua presença também, a sua inscrição, digamos assim, nesses conhecimentos produzidos. Né?
Você está dizendo isso, Luciano, eu estou lembrando de um acontecimento, né, que eu presenciei isso já tem alguns anos. Uma pesquisa que estava sendo realizada com uma comunidade do Congado. E os pesquisadores investigando, estava naquele momento assim, muito inicial de conseguir acessar essas comunidades e tal. E aí, feita a pesquisa, conhecendo toda a forma como eles organizam, eles foram levados para apresentar, né, o rito deles num teatro de Belo Horizonte. Então, ficou lotado, as pessoas assistindo e tal. Depois que acabou, uma senhorinha foi entrevistada, né? O que, que a senhora achou de fazer essa apresentação aqui? Ela falou, tá muito bonito, tá muito lindo, mas eu só não sei porque que é que a gente veio rezar no teatro. Então, isso, né? Poxa, aquilo tem um sentido ali, vai ter uma importância muito grande a gente pesquisar essas comunidades, essas manifestações. Mas como é que é isso, né? Como é que sentido que faz para o sujeito da pesquisa, né? É o que você começou falando da ética na pesquisa, e eu acho que a gente retoma.
Essa é a dimensão central, né? Mas aí, Yolanda, tá doida para... Pra quem, Yolanda? Não sei se é pra música, sei que ela tá lá fazendo aquele gesto assim, ó.
Vamos, assim, eu tô pensando o que o ouvinte tá pensando. Vamos dar uma paradinha pra gente beber uma água e aí a gente volta pra falar mais sobre essa experiência da SBPC.
Então, eu queria falar depois, já anunciando aí pro nosso ouvinte, que a gente tá fazendo aqui a discussão sobre a cobertura da SBPC, que o Pensar Educação, Pensar Brasil fez, e eu queria falar daquela experiência da cobertura que a gente fez da mesa redonda sobre da conferência sobre pós-graduação do Abílio Baeta Neves, que foi muito interessante a conferência foi muito boa e a forma como a gente interagiu com a conferência também, acho que foi muito interessante.
Sim, então vamos para um pequeno intervalo ao som de Consuelo de Paula com Retina e já voltamos.
Olho amarelado, verde. olho adocicado feito de mel, olho encharcado sob o véu, a mesma dor, mesmo mar, olhos iguais, um olho só, um grande cais.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
As milhares de pessoas que nos últimos anos ajudamos a saírem das drogas estão hoje recuperadas e de volta às suas famílias, ao estudo, ao mercado de trabalho. Se os governos tivessem nos atendido e investido mais nessas áreas, hoje com certeza teríamos menos violência e mortes no Brasil. A omissão e a corrupção querem atrapalhar o nosso sonho de um Brasil melhor. Mas como relator da Comissão de Drogas, continuarei cobrando e exigindo que o Estado nos dê condições de lutar pela vida e pelas famílias.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 37 minutos, estamos de volta. E o professor Luciano já deu uma iniciada no último bloco para falar da experiência da conferência com o professor Baeta.
Isso, o que que me chamou? Acabou de chegar aqui os nossos estúdios, o famoso Tarcísio Mauro Vágua. O que que me chamou a atenção, Yolanda?
Arroba a cena.
Tem isso, né? Foi o fato, a conferência estava sendo transmitida ao vivo pela SBPC, o FMG-SBPC, né, a parceria. Então, as pessoas podiam acompanhar e nós, então, começamos a fazer também um acompanhamento pelo Facebook da conferência, como fosse usando o Facebook como Twitter. Pequenas mensagens, assim, debatendo o que, que ele falava, sintetizando o que ele falava. Foi muito interessante você mudar o canal, assim, usar o Facebook para essa outra função, que é, não é a transmissão, outras vezes a gente já fez transmissão, ou postar uma coisa fixa, mas enquanto passava a conferência, a gente ficou tweetando no próprio Facebook, com as pessoas, e as pessoas entrando e discutindo, comentando a conferência ao vivo. Foi muito interessante, assim, a movimentação que deu via Facebook, não Twitter, né? Assim, essa ideia que me pareceu muito interessante, porque em tempo real, digamos assim, as pessoas estão ali conversando sobre algo em comum, que elas estão acompanhando em lugares muito distintos. Tinha gente de vários lugares do Brasil, porque era uma temática muito central hoje, que é a avaliação, o sistema de pós-graduação, que era a conferência dele. Então, as pessoas estavam acompanhando, interessadas e conversando sobre, discutindo, trocando pontos de vista, eventualmente, inclusive, divergentes sobre o que o presidente da CAPES falava. Achei super interessante essa dinâmica.
E quais que eram os pontos, assim, da divergência?
Eu acho que havia... há uma questão, por exemplo, que ele colocava sobre o papel das ciências humanas, o lugar das ciências humanas. Ele defendia uma posição, isso inclusive foi no próprio plenário, explicitou-se essa divergência, mas na conversa com a gente, eu acho que o que ficava mais era a perspectiva que ele havia, afinal, uma crença ou uma descrença de para onde a gente vai, sabe? Sim. Assim, as pessoas... ele, ao mesmo tempo que ele era muito otimista, assim, num certo sentido, ele fez uma análise bastante, eu diria assim, realista, né? Enfim, ele, apesar de ser governo, de estar no governo, ele não deixou de explicitar as grandes dificuldades da CAPES, Sim. inclusive o orçamento da CAPES para o ano que vem. Mantido o que está sendo projetado, terá um impacto muito grande. Se a gente pensar que hoje o CNPq já está com dificuldade de pagar, ele falou que isso tende a acontecer com a CAPES o ano que vem, mantida a situação que a gente tem hoje. Ou seja, os dois grandes pilares do sistema estão indo por água abaixo nesse sentido. Agora, então, essa questão, ao mesmo tempo, ele apontava perspectivas, assim. E nesse sentido, acho que as pessoas não acreditam tanto nessas perspectivas de... É que, digamos assim, um certo otimismo que é possível fazer na situação que a gente está. Assim, tenho a impressão que essa era uma questão tensa ali, assim, aparecia na, mas que reapareceu na própria discussão lá no auditório da reitoria, onde acontecia a cobertura. Então, essa mudança, o que eu queria chamar a atenção, era mais para isso, essa mudança de canal, ou uma mobilização de um canal não, de uma forma não usual para fazer a cobertura. Sim, Yolanda, quem é que está aí querendo nos blindar com a presença?
Boa noite, Priscila Baiense.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, Luciano, Libéria, Pedro.
Boa, muito boa noite, Priscila. Nós pensávamos que você viria, claro, você já justificou aqui a sua ausência, mas claro, a sua presença aí telefônica já nos alenta.
Temos que prestigiar de qualquer jeito, né?
Mas a presença dela é bonita até por telefone.
Até por telefone.
Priscila, o Luciano estava nos contando do uso do Facebook, não para transmitir, mas para conversar, para interagir com pessoas do país inteiro que estavam acompanhando uma das conferências, mas você fez diversas transmissões ao vivo pelo Facebook durante a SPPC, não foi?
Sim, eu acho que foi a campeã de transmissões do Pensar nessa SPPC.
E como é que foi essa atividade, essa forma de usar a rede social e como que você viu isso atingindo quem estava em todo o Brasil acompanhando algumas das atividades da SBTC?
Bom, foi uma surpresa muito grande, né? O número de alcance que a gente teve a partir das transmissões da SBTC. Acho que a gente imaginava, né, que a gente fosse alcançar um público, mas foi muito maior. E não apenas vendo os vídeos, né? A gente teve muitas participações também, comentários, muita gente parabenizando a iniciativa do projeto pela transmissão. Tivemos retransmissões, né? Várias pessoas compartilharam. Então, acho que foi um resultado muito positivo.
É boa parte da não é, né, Pri? É boa parte das transmissões ao vivo que a gente fez, e só nós que fizemos, né? Não havia outras, mesmo em eventos como lá sobre a ciência sem corte, eu acho que nós éramos os únicos que estávamos transmitindo ao vivo o evento, não é?
Sim, a página Conhecimento sem Cortes retransmitiu a nossa transmissão. Eles compartilharam a nossa transmissão ao vivo. Né? Então, acho que foi muito interessante a gente fazer isso. A gente priorizou também as transmissões em lugares que não teria transmissão pela SBPC.
Então, eu acho que essa avaliação que a Priscila faz, eu acho que esse acompanhamento que nós vemos, ele é interessante para mostrar o potencial também que tem hoje esse tipo de mídia. Né? Nós temos acompanhado muito o Mídia Ninja e outras instituições, grupos, né, que estão fazendo isso. Acho que foi essa experiência mais intensa que a gente fez, mostra o quanto que é possível hoje você com, digamos assim, baixíssimo custo com grande disposição, disponibilidade, você criar um ambiente em que pessoas que não estão presentes podem acessar conteúdo super interessante e em tempo real. Não precisa assistir depois algo que está depositado no Facebook, ou no YouTube, ou mesmo no Facebook, mas acompanhar em tempo real, que eu acho que é uma das grandes vantagens dessas transmissões.
As transmissões potencializam muito, né, o alcance dos eventos que estão acontecendo. Acho que foi isso que a gente conseguiu perceber também.
Uhum. Yolanda?
Priscila, muito obrigada pela sua participação conosco essa noite.
Por nada, eu que agradeço.
Então, para quem quiser ver todas as transmissões campeãs que a Priscila fez, estão no facebook.com/pensareducação, Pensar o Brasil, lá tem todos os vídeos armazenados.
Então, nós que estamos aqui discutindo, fazendo alto reflexão aqui sobre a nossa cobertura da SBPC, eu queria adiantar então para o próximo, para o Diogo, você que é um artista, que lida com as artes, o que que te pareceu a SBPC desse ponto de vista? Mas você vai responder depois do intervalo.
Isso é intervalo pequenininho dessa vez e já voltamos.
Você está ouvindo Pensar a educação, pensar o Brasil.
Defender políticas públicas para educação, saúde e emprego é um dever de todos. As mulheres têm sensibilidade e um olhar especial para essas questões sociais que envolvem toda a família. O PROS apoia e incentiva a participação política da mulher. Queremos mais mulheres nos espaços de poder e de forma igualitária. Sou a deputada Rosângela Reis, sou do PROS.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Prometi que era pequenininho, já estamos de volta. Qual foi a pergunta que ficou aí, Luciano?
Não, nós que estamos aqui fazendo nesse programa hoje uma reflexão sobre a cobertura feita sobre a SBPC, uma das experiências de passar pelo campus é o quanto o campus estava mexido. E aí eu estava perguntando para o Diogo sobre isso, assim, ele como artista, como alguém que transita nesse espaço, que produz coisas, inclusive o pensar, mas não apenas, desse ponto de vista, né, da arte, das experiências possibilitadas, por exemplo, para o campo da arte dentro da SBPC, o que, que te pareceu? Você acompanhou alguma? O que, que te pareceu?
Eu acompanhei algumas, na verdade, principalmente no turno da noite, que é um turno que usualmente o FMG não está tão viva. E o que a gente via era todos os dias algum tipo de manifestação artística. Na EBA, por exemplo, que é a Escola de Belas Artes, haviam performances, haviam músicas tocadas na porta do bloco e também na entrada do FMG. Eu posso falar com tranquilidade que durante a semana da SBPC, o campus da FMG não estava assim, tão calmo como normalmente ele é, ele estava bem vivo. Havia atividades no gramado da música, atividades próximo à EBA, até mesmo dentro das engenharias, que são blocos mais tradicionais, havia atividades artísticas, principalmente na exposição de fotos, divulgação. E em relação à atividade indígena, da afro-indígena, se concentravam sempre na face. Então sempre havia algum tipo de atividade, manifestação dentro das comunidades indígenas. Dos únicos movimentos que eu não vi tão presente durante a semana foi em relação ao movimento negro. Mas tirando isso, todo o resto dos movimentos estavam bem aplicados. Assim, a FMG é muito interessante. A programação oficial estava muito bacana, mas também existiam opções de entretenimento manhã, tarde e noite.
Além, eu não posso perder a deixa, além da própria natureza, que se vestiu de colorido para receber, né? Os IPs estavam lindíssimos recebendo aqui os nossos convidados e tudo. Eu quero fazer uma pergunta para a Libéria, mas a Yolanda pediu a palavra primeiro.
Sim, a gente falava dessa programação da SBPC Cultural e teve uma movimentação de uma associação de ciência que trabalha com artes, no momento eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar antes do programa acabar. E como é que essa... Eu fico pensando para o Diogo, que trabalha com artes, a Libéria também trabalha bem próximo das artes, a forma como as artes são tratadas dentro de um evento científico, se ela também é tratada como ciência, essa pesquisa em artes é tratada da mesma forma que a pesquisa em ciências biológicas, nas humanidades, nas linguagens, nas exatas. Como é que a arte está ali? Ou se está ali só para ter alguma atividade à noite, se está ali para dar uma aliviada?
Ei, Yolanda, eu andei verificando o que foi apresentado, inclusive muitos trabalhos que ficam premiados no campo da arte. Mas é interessante que tinha umas coisas bem técnicas, assim, o uso de uma tinta tal, com a produção de um determinado giz. Tinha também um trabalho que eu achei interessante, que foi o corpo do bailarino, né? Experiências de alguns jogos cênicos no corpo do bailarino. Então, pesquisas que receberam menção honrosa, inclusive, né? São poucas, né? Pesquisar no campo das artes não é fácil, né, Diogo?
Não é fácil e é engraçado, porque no começo do programa a gente estava falando sobre quando um conhecimento popular entra na faculdade, na universidade, ele entra tudo alterado. A mesma coisa acontece nas artes. Eu mesmo, na minha primeira graduação foi na biologia e agora minha segunda em artes visuais. E aí o que é que eu percebo é que eu venho de uma prática que tinha aquela aquela metodologia já padrão, tudo pré-estabelecido. Nas artes não existe. E uma das coisas que eu acho curioso é que para validar uma pesquisa artística, ela tem que se adequar, ela tem que entrar nos meios de produção científica já padrão. Então aí, se é uma pintura, ela vai ter que provar como foi feita a pintura, o material usado, a técnica usada. Se é a dança, vai ter que colocar, vai entrar a física para comprovar os movimentos que estão realizados e por aí vai. E eu acho isso muito engraçado, assim, a linguagem artística sendo expressada através de uma linguagem científica e não através de uma linguagem filosófica, né? Que era o que era o esperado para explicar essa linguagem.
É, mas parece que esse trabalho, né, de alcançar essa linguagem científica, esse olhar científico técnico para as artes, acaba produzindo um novo trabalho de arte.
Então, essa é uma das questões importantes, eu acho, para a gente pensar, e que a gente tem preocupado com a questão da ética, voltando à ética na pesquisa, porque é como pensar a ética na pesquisa nesses campos tão díspares, tão diferentes, contradições muito diferentes, a partir de um referencial, por exemplo, da saúde, né, que é um pouco marcado hoje. Acho que isso essa é uma questão que está presente aí muito fortemente e que, de novo, repõe essa tensão que a gente estava falando, a tensão que tem com esses sujeitos com os quais e sobre os quais se pesquisa, a presença, por exemplo, das linguagens, das tradições indígenas afro-brasileiras na universidade, mas também, de alguma forma, é parte do incômodo das próprias ciências humanas, sociais aplicadas, letras, linguística e artes, essa questão, porque, de fato, essas áreas não se sentem também tão confortáveis nesse mundo científico, acadêmico, elas têm continuamente que ficar negociando a sua presença. Acho que essa é uma questão importante. Mas a pergunta que eu ia fazer para a Libéria é, nós fizemos a cobertura, nós discutimos, trouxemos informações, etc. E, claro, fundamentalmente, nós visávamos atingir aquelas pessoas, o público, que não estava participando da reunião.
Era um deles.
Você era um. Então, no frigir dos ovos, no conjunto de informações que foram produzidas, não apenas pelo Pensar, obviamente, que te pareceu, como alguém que estava interessado, mas de fora, essa reunião anual da SBPC na UFMG?
Olha, é claro que eu, de certa forma, vou buscar também, né, o que está sendo produzido, o que está sendo transmitido, né? Então, assim, não é uma coisa que chega, como muitos campos, outros campos da notícia, que você está parado, imóvel, sem encontrar com as pessoas e as notícias chegam, né? Não é dessa forma. Mas eu, como uma pessoa que, de certa forma, de férias, procurei saber do que estava acontecendo, eu não tive dificuldade de encontrar. Né, os meios da própria UFMG, a divulgação era interessante, e para quem estava de fora parecia que era um mega evento, assim, que o campus estava intransitável, diverso, bonito, mesmo de férias, me deu até uma certa vontade de participar de algumas coisas, né? Mas a cobertura do Pensar é elogiável, né? O tempo todo ali no Facebook tinha notícias dos elementos que foram eleitos, né, para a cobertura, e que são os elementos também que me interessam, que é meu campo, né, o campo onde eu transito. Mas pode-se dizer que a foto ficou bonita, porque pareceu um mega evento super organizado e povoado.
Aí, quando ela dava vontade, uma vontade imensa de vir aqui no campus, ela sentava debaixo de um coqueiro, tomava água de coco, a caipirinha, era uma vontade de passar. Era assim,
mais ou menos isso.
A Libéria comentou sobre o quão estava povoado este evento. E antes do evento começar, a gente, a repórter Thaís Martinelli, ela fez uma reportagem do Pensar para o Pensar, e a gente conversou com algumas pessoas dentro do campus e a gente percebeu que não estava tão povoado assim. As pessoas da própria comunidade acadêmica desconheciam o evento, a não ser quem estava profundamente ligado às sociedades científicas. As pessoas não sabiam o que estava para acontecer e o que aconteceu durante essa semana. A gente chegou a conversar com uma doutoranda que não fazia ideia do que estava acontecendo. E aí fica a questão, para quem que é, afinal de contas, a reunião anual da SBPC?
Quem é, para quem... E tem essa comunicação pré, e durante e pós também evento, né? Assim, um pouco, talvez essa tenha, do meu ponto de vista, essa tenha sido a única falha, assim, do conjunto, de todos nós, no conjunto da SBPC, incluindo a universidade, os grupos que estão em torno, as sociedades científicas, que é a demora na divulgação. Acho que poucas pessoas sabiam. Mas no próximo já da reunião, uma coisa que chamava muita atenção no campus, para quem estava, eram as instalações, né? Pessoas muito... E também para quem andava de ônibus, isso chamou muito a minha atenção. Não só isso, nas estações do MOV, todas elas tinham chamada para a reunião. Todas elas tinham som ambiente, era um som ambiente que chamava para a reunião, falava da reunião. Eu achei super legal.
Muito bacana.
Eu achei muito bacana a ideia, assim.
Inclusive com os contatos, né, da semana.
Eu achei que foi, essa é uma experiência interessante e, de certa forma, uma presença num lugar, digamos assim, que não muito usual para esse tipo de propaganda, que eu acho que é muito interessante. Talvez na mesma linha que a FAPEMIG e outras instituições têm feito da ciência no boteco, né, da ciência com cerveja, acho que isso a gente tem que ampliar, e obviamente a questão da comunicação é um dos elementos fundamentais para a gente ultrapassar essa...
Sim, eu tive notícia, assim, por ser um período de férias também, de visitação muito de crianças, né? Havia muitas crianças no campus, assim, usufruindo do lúdico, do científico que estava exposto, né? Eu acho que foi interessante.
Eu achei também, muitas, por isso eu estava insistindo com a Tati Modeste, que é uma aluna intercambista lá de Santa Catarina, que está aqui. Ela falou entusiasmada do filho dela, que ela levou na UFMG Jovem, foi muito interessante. Então, para quem veio, pôde assistir, e para quem já assistiu as nossas transmissões, muito bem. E para quem, Yolanda, quer nessas alturas tomar contato com isso, o que a pessoa poderia fazer?
Olha, pode acompanhar tudo que a gente fez e ainda está fazendo sobre as discussões realizadas na SBPC, ou as coisas que o Pensar fez. Então, a gente vai passar dois endereços, porque a gente está mudando de site no Pensar, então as coisas estão ainda sendo deslocadas. Um é o nosso site oficial, Pensar Educação, pensarobrasil.com.br/observatório. Esse é o site do Observatório da Comunicação Pública da Ciência, onde nós colocamos tudo o que nós fizemos durante a reunião. Também tem o obcop.wordpress.com, que é o blog do Observatório. Lembrando que o obcop é escrito com dois P's, obcoppe.wordpress.com.
Mas para quem quiser dar uma googada para o Observatório da Comunicação Pública da Ciência também, chega, eu fiz isso e chega lá no blog do Observatório. Uma coisa que foi interessante também, que a gente acabou não falando, é quanto que deu visibilidade a esse observatório, que uma hora a gente tem que fazer um programa só sobre esse observatório, né, Yolanda?
Exatamente, mas isso fica para um outro momento, chegando aí Nacional Informa, e daqui a pouco nós voltamos com mais Pensar Educação, Pensar Brasil.